Nos últimos tempos, imagens de restauração de obras de arte mal-sucedidas circularam pela internet e chamaram a atenção por se destoarem muito das obras originais. Na Espanha, por exemplo, a tentativa de restaurar a pintura histórica Ecce Homo deixou a obra original praticamente irreconhecível. Isso gerou uma onda de memes pelas redes sociais e a repercussão levantou o debate sobre a importância da conservação do patrimônio cultural. A doutora em conservação e restauração de obras de arte pelo Museu de Arte Contemporânea da USP, Isis Baldini, explica melhor essa importância.
O patrimônio cultural, seja ele arquitetônico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico ou artístico, é de indiscutível importância para o povo compreender o contexto de sua existência. Conservar esse patrimônio significa garantir a vinculação de um indivíduo ou de um grupo a uma tradição, a um sentimento de identidade, seja ele nacional, regional ou local.
Isis comenta que uma intervenção de restauro visa estabilizar o processo de degradação da obra, a fim de manter sua legibilidade estética. Mas outros fatores devem ser considerados também para que o restauro não descaracterize a obra ou perca elementos fundamentais para sua leitura e compreensão imaterial. O restaurador precisa avaliar o objeto a ser restaurado, tanto em relação ao estado de conservação atual, quanto à carga simbólica que o objeto tem, e estimar os riscos que a restauração pode ocasionar. Só assim ele irá determinar se a obra poderá ou não ser submetida ao tratamento. Uma intervenção de restauro só deve ser feita se ela apresentar mais ganhos que perdas. A doutora exemplifica.
Vamos imaginar uma imagem religiosa, cuja vestimenta da figura central é azul com bolinhas coloridas. Essa obra é levada para um laboratório de restauro e o restaurador descobre que a cor original da vestimenta é vermelha e não azul com bolinhas coloridas, e que é possível remover essa repintura sem prejudicar o original, ou seja, o risco é aceitável. Como o restaurador deve proceder diante dessa descoberta? Deve retirar a repintura e voltar à cor original? Talvez, mas o processo de tratamento dependerá da correta análise do contexto dessa obra. Se a imagem pertence a um museu e sua importância é histórico-estético, ele poderá, desde que devidamente embasado, documentado e discutido, remover a cor azul e trazer de volta a cor original. Mas se a obra pertence a um museu, mas a uma coleção específica doada por um importante ativista social, ou seja, o importante para a instituição não é a coleção em si, mas o fato dela ter pertencido àquela determinada pessoa. Nesse caso, o restaurador tem que ponderar se essa mudança não ocasionará a quebra do vínculo da obra com a coleção. Outra situação para a mesma peça. E se a obra pertencesse a uma igreja? Neste caso, o restaurador teria que ponderar até que ponto a alteração da cor impactaria na fé dos fiéis. Temos aqui uma mesma obra, colocada em situações diferentes e provavelmente com processo de restauros distintos. Porque o que pesa ou deveria pesar na decisão de até onde o restaurador deve ir ou quais procedimentos realizar, nem sempre é o estado de conservação da obra, mas a leitura correta dos valores que a sustentam. Não é porque o restaurador tem habilidades para fazer determinadas intervenções que ele pode ou deve fazer.
Mas nem sempre as intervenções de restauro são feitas por quem possui habilidades para o trabalho. Inclusive, algumas são feitas por pessoas que nem são do ramo. No Brasil, essa profissão não é regulamentada e a falta de oportunidades para crescer faz com que os profissionais capacitados emigrem ou deixem a profissão.
A falta de oportunidades é um fator mundial. Infelizmente, as oportunidades profissionais nessa área estão intrinsecamente ligadas às instituições que possuem a guarda desse patrimônio. E essas instituições são, em sua grande maioria, municipais, estaduais ou federais. E como a gente bem sabe, o poder público cada vez abre menos concurso para contratar funcionário e mais licitações para terceirizar os trabalhos. Esse é um grande erro. A inexistência do conservador-restaurador no quadro de funcionários fixos das instituições ocasiona um vácuo na salvaguarda dessas obras.
No Brasil também não existem leis que fiscalizem o restauro do patrimônio artístico. Isis diz que há um código de ética elaborado na década de 1990 que estabelece parâmetros para as intervenções, mas esses parâmetros podem ou não ser seguidos. Muitas das intervenções amadoras são feitas em obras eclesiásticas, e a falta de regulamentação se traduz na falta de proteção a uma herança cultural, histórica e até religiosa. Segundo Isis, o controle das ações sobre o patrimônio deveria ser exercido pelo Estado e em parceria com a Igreja, no caso das obras eclesiásticas.
E vou além. Essa parceria deveria incluir representantes da comunidade. Mas efetivamente, o que garantirá as intervenções bem-sucedidas será a regulamentação da profissão, porque estabelecerá critérios e proibirá que pessoas desqualificadas exerçam a profissão, tanto no âmbito privado, quanto no âmbito público, como no âmbito eclesiástico.
Isis ainda reflete.
Enquanto conservadores, estamos diariamente tomando atitudes em relação ao bem cultural que escreve uma nova página na história. Devemos ter responsabilidade para escrevermos de forma consciente e respeitosa. É o patrimônio cultural, em suas múltiplas vertentes, que liga as diferentes gerações e proporciona um sentimento de segurança, de raiz, de pertencimento. Sentimentos esses que são fundamentais para a construção de um povo.
Para falar sobre a importância da regulamentação das intervenções de restauro de obras de arte, conversei com Isis Baldini, doutora em conservação e restauração pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. Ana Paula Medeiros, Rádio USP.